Estamos em 2 Reis 2, falando sobre a partida de Elias. E nós falamos que tem duas coisas importantes nessa história. Uma é a própria partida, evidentemente, mas a outra que é importante observar, que nós estamos procurando estudar um pouquinho, é o fato de que a ênfase até não é tanto em Elias partindo. Lógico que isso é a base da história. Se Elias não estivesse partindo, não teria sentido as outras coisas. Mas o foco da história é a passagem da unção de Elias para Eliseu. Esse é o ponto principal que ele está mostrando nessa história. Então, nós estamos fazendo um pequeno parênteses aqui para pensar um pouco mais sobre essa situação em que a unção, o ministério, o bastão está passando de Elias para Eliseu. Então nós falamos que no Velho Testamento tem três grandes exemplos de coisas nesse padrão, né, de um passando para o outro. Um é o próprio Elias e Eliseu, que nós estamos vendo aqui, mas antes tinha o exemplo de Moisés para Josué e também de Davi para Salomão. E no Novo Testamento tem Jesus com os doze, que é até uma coisa diferente, porque não passou para uma pessoa, passou para doze, e a ideia é que isso passaria para toda a igreja, né, que estava se formando. Então, aqui não é passagem de uma pessoa para uma pessoa, mas de Jesus para uma coletividade, para a igreja. E tem um exemplo de Paulo para Timóteo também, que é um exemplo no Novo Testamento também de alguém que passou o encargo, passou a unção para a próxima geração. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre a formação desse sucessor. O que nós podemos aprender aqui em Elias e Eliseu? O que nós podemos aprender? Porque, embora nem todas as histórias na Bíblia, todas as gerações, não, nem todas sejam tão claras. Essas aqui são exemplos muito fortes, muito claras, em que uma pessoa passou para outra. Mas o que eu estou querendo mostrar é que todas as gerações precisam passar para a próxima. E se nós estamos, onde nós estamos nesse processo? Se nós estamos um pouco mais para frente, né, na idade, nós estamos pensando em como passar para a próxima geração. Mas estamos mais jovens, nós estamos pensando em como nós podemos receber a unção. E todas as gerações são assim. Nós estamos recebendo e nós estamos passando, as duas coisas. Porque a obra de Deus, ela não é feita numa geração. E o propósito de Deus, que nós temos falado, o propósito de Deus não é para você ser feliz, para você ser realizado. Deus quer isso também, mas isso não é o foco. O foco, quando você pensa no sentido da sua vida, não é você pensar o que, que eu vou deixar para que todos lembrem de mim. Isso é natural, todo mundo quer ser lembrado, né? Todo mundo quer deixar saudade, né? Todo mundo quer, né, quando eu for embora, que as pessoas possam lembrar de mim com, né, o que, que ele fez, o que, que ela fez, o que que... qual marca que deixou. Então é um anseio que todo mundo tem. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim, eu quero que as pessoas, eu quero deixar uma marca. Mas na verdade, o que Deus está querendo não é você deixar uma marca. O que Deus está querendo é que o plano dele se cumpra. E cada geração, cada pessoa tem uma parte nisso. Então a grande ambição da minha vida dentro do plano de Deus não é meu nome, minha marca, minha história, minha obra. Isso não é, do ponto de vista de Deus, não é esse o foco. O ponto de vista de Deus é como eu posso contribuir. E nós vimos que cada um desses grandes, nessas duplas, né, isso é uma coisa que nós vamos citar hoje, mas nessas dobradinhas aqui, né? O primeiro sempre é mais marcante, né? Se você pensar em Moisés e Josué, Josué foi muito importante, mas entre os dois, claro que Moisés é o que teve peso maior, é o que conheceu mais a Deus, ele que começou, a coisa assim, é Moisés e o sucessor Josué. Davi também nem se compara, né, na vida espiritual dele com Salomão. Elias e Eliseu, eu até diria que os dois foram mais equilibrados, mesmo porque Eliseu pediu uma porção dobrada. Mas mesmo Eliseu, se você for contar os milagres, você pode ver que Eliseu fez mais, Deus fez mais milagres através de Eliseu. Mas se você for pensar no peso dos dois, Elias teve uma importância maior, e ele que aparece, é Elias que vai voltar antes da segunda vinda, Elias que apareceu no Monte da Transfiguração junto com Moisés. Então Elias, mesmo aqui, Elias, ele tem um peso maior no plano de Deus do que Eliseu. Então o primeiro, ele tem um peso maior. Mas todos eles, esse é o ponto que nós precisamos entender, e Deus não está no último dia, no juízo, na forma de Deus avaliar a vida, Deus não está interessado se Moisés fez mais coisa do que Josué. Eu não sei como é que é essa história de galardão, não sei, né? A Bíblia fala bastante sobre galardão, e como eu tenho sempre falado, Deus não está querendo que você seja humildezinho e falando assim: não, Deus, eu não quero ter galardão, só quero ser fiel até o fim. Deus não acha muito interessante essa humildade, tá? Ele gosta muito de humildade, mas não é essa que ele quer. Ele quer pessoas que queiram ir atrás, pessoas que, né, como Eliseu, que não vão deixar por menos, que querem uma porção dobrada. Essas pessoas são as pessoas que alcançam o coração de Deus. Mas quando se pensa em galardão, Deus não vai pensar: bom, vamos ver, você, Josué, você fez muito menos do que Josué, então você vai ter um galardãozinho. Eu acho que não é assim. Deus não mostrou como que é, então eu não posso dizer. Mas o que Deus quer é que nós sejamos fiéis realmente ao nosso chamado. Não essa fidelidade que, assim, eu me contento com a salvação, não quero fazer nada, não quero ser grande, eu não quero nem me cansar muito, né? Só quero ficar com o mínimo possível. Não é isso que Deus quer em fidelidade. Fidelidade é você cumprir o que Ele deu para você fazer. Ou em termos de geração, nós como geração cumprimos o que Deus nos deu para realizar. Amém? Então nosso anseio deve ser este. Não assim, se eu vou fazer uma obra grande ou uma obra pequena. Não se o meu nome vai ser lembrado ou não vai ser lembrado. Não se eu estou sendo muito realizado com o que eu estou fazendo. Eu gosto do que eu faço, porque eu me realizo nisso. Deus não está preocupado na sua realização. Toda a ideia de você ser discípulo de Jesus é você entregar a vida, você dar a vida, você abrir mão da sua realização, você abrir mão daquilo que você poderia fazer por você mesmo. Então, o que Deus quer é que você faça aquilo que Ele deu para a gente fazer, e o que Ele deu é uma sequência. Então, Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele deixou uma obra incompleta. Não foi isso que nós vimos domingo passado? Ele deixou uma obra incompleta, não porque ele foi incompleto, não porque Deus ficou bravo com Moisés, porque ele não representou direito, assim, tem esse aspecto, né, de que Moisés não representou devidamente Deus, né, naquela situação. Mas Deus não estava triste com Moisés, porque Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Moisés ficou triste. Ele falou assim: eu queria entrar. Mas Deus tem um grande plano. O plano não pode ser cumprido com uma pessoa só. Então Deus fez algo através de Moisés, mas Josué deu continuidade. Então esse é o importante. Davi não podia construir a casa de Deus. Deus falou assim: seu filho vai construir. Então cada geração, cada pessoa tem algo a fazer. Mas você não vai descobrir o que Deus tem para a sua vida pegando só verticalmente. Deus, o que o senhor quer fazer através da minha vida? Eu quero fazer uma grande obra, eu quero ser uma pessoa dedicada, eu quero dar minha vida para a tua obra, eu quero dar tudo, o que eu vou fazer? Não é a obra que eu possa imaginar, o que eu possa sonhar. A obra que Deus tem é dar continuidade. O que ficou incompleto com Davi? O que ficou incompleto com Elias? É isso que tem que ser feito pela geração seguinte. Por isso a nossa grande responsabilidade hoje é: o que está incompleto? O que Deus chamou a gente para fazer? Nós vamos dar continuidade a quê? Certo? Então, isso é a ideia que nós queremos observar aqui. Então, nós falamos um pouco sobre esse item aqui, como que o sucessor é formado, falamos sobre a iniciativa. Se você for olhar nesses três exemplos aqui, você vai ver que a iniciativa, a escolha, a iniciativa que eu quero dizer assim, quem que decide assim, eu fui chamado por Deus, estou fazendo o que Ele mandou, o que Ele colocou nas minhas mãos, mas quem vai dar continuidade? Então a iniciativa seria, será que Elias um dia pensou, puxa, eu estou fazendo uma obra, mas não vai acabar, então quem que vai dar continuidade? A Bíblia não fala exatamente sobre isso, fala que Elias estava muito desanimado, estava achando que Jezabel ia matar, que não ia dar para continuar, então ele reclamou com Deus e Deus falou assim, você vai ungir um sucessor. Então a iniciativa vem de Deus, Deus é que falou com Davi, tem um lugar que tem vários lugares que fala assim, Davi fala assim, eu tinha muitos filhos, mas Deus escolheu Salomão. Deus escolheu Salomão. Moisés falou assim, Deus, o senhor falou que eu não posso entrar mesmo? Então, senhor, escolha. Nesse momento aqui, parece que Moisés tomou a iniciativa. Mas Deus é que queria, o interesse de Deus. Então, na verdade, essa iniciativa de formar uma sucessão tem três fatores. Deus, o antecessor, né, assim, o pai espiritual, Moisés, Davi, né, Deus, o antecessor e o sucessor. Os três fatores estão interligados, porque quando, quem foi chamado? Josué. Josué, ele durante todo o tempo, ele estava lá, não saía da presença de Deus, estava junto, ele estava lá servindo, lembra o que são as duas coisas que o sucessor tem que fazer? Durante todo o tempo, esperar e servir. As duas grandes coisas que realizam todos, né? Isso é o que realiza o nosso coração, a nossa ambição, esperando e servindo é o que todo mundo quer fazer, né? Quer ter uma oportunidade de fazer, é isso, né? A última coisa que nós queremos fazer é esperar, a última coisa que nós queremos fazer é servir. Mas são essas coisas que formam o sucessor. E aí nós falamos também sobre a necessidade de perseverança, então, do sucessor. Então, tem a iniciativa, que é uma coisa complexa, envolvendo Deus, envolvendo o antecessor e envolvendo o sucessor. Os três estão envolvidos nesse processo. E depois tem a necessidade de perseverança. Eliseu tinha que estar ali perseverando. Josué tinha que estar perseverando, os 12 discípulos tinham que estar sempre perseverando com Jesus até o fim. Não teve vários momentos durante os evangelhos, principalmente João mostra isso, em João 6, por exemplo, Jesus tinha muitos discípulos, não só os 12, ele tinha muitos discípulos. Em João 6, muitos discípulos de Jesus, não os 12, mas muitos discípulos de Jesus deixaram Jesus e não seguiram mais. Então tem que ter perseverança para, né? E a perseverança chega até a esse ponto com Eliseu. Lembra que Eliseu não quis ficar em Gilgal, não quis ficar em Betel, não quis ficar em Jericó, né? Cada vez que Elias falava, fica aqui, eu vou adiante, fica aqui. Não, o discípulo, né, Eliseu, ele tinha que falar assim, de jeito nenhum, como o Senhor vive e como, né, vive a tua alma também, Elias, eu não vou te deixar de forma nenhuma. Então ele grudou em Elias até o fim, e mesmo assim, quando Elias falou, o que você quer? Eliseu pediu a porção dupla, e Elias falou, então você pode receber, desde que você me veja quando eu for tirado. Então, a condição para Eliseu ser o sucessor era que ele tinha que estar junto com Elias até o último minuto. Ele tinha que ver Elias saindo. E aí entra o outro fator também que nós falamos, que tem que passar tempo juntos. Ninguém foi escolhido como sucessor, assim tipo, está na hora de eu partir. Deus vai colocar o manto sobre alguém aqui. De repente Deus escolhe uma pessoa que nunca esteve antes, ou que esteve assim meio distante, e ele escolhe alguém e põe a unção sobrenaturalmente. Não, Eliseu recebeu o manto de Elias, foi uma coisa sobrenatural, mas Eliseu foi preparado durante talvez 10 anos, a Bíblia não fala quanto, mas vamos dizer 10 anos, ele estava ali convivendo com Elias, diariamente, convivendo como o discípulo convivia. Não é uma convivência de longe, não é a relação que hoje existe entre aluno e professor, que o aluno vem, senta na cadeira e vai embora e só recebe intelectualmente, né? É passar tempo, é estar junto. Então é assim que é formado o sucessor. Então foram esses pontos que nós vimos aí. Então só vamos falar um pouquinho sobre as características da segunda geração, para depois passar para o outro ponto importante dessa história, que é o próprio arrebatamento, o que isso significa. Mas quais são as características da segunda geração? Isso é uma coisa importante para a gente entender. Uma delas eu já fiz menção. A segunda geração, quando a gente fala segunda geração ou sucessor, então nós estamos falando sobre uma coisa que passa realmente a unção da primeira geração para a segunda, ou do antecessor para o sucessor, ok? Como eu falei, assim, nem sempre isso é tão marcante, porque claro, todas as gerações são a segunda geração de alguém, correto? Todas. Mas nem sempre essa passagem de uma para outra é tão clara. Então, quando há uma passagem clara, como de Moisés para Josué, ou de Davi para Salomão, ou de Elias para Eliseu, quando tem essa passagem, em todos os casos que a gente conhece, a segunda geração, ela é menos original, é menos fundamental, é menos, parece que tem um contato com Deus menor do que a primeira. Parece que a segunda geração nunca é igual à primeira. Então é só comparar aqui, né? Você tem um bom exemplo, mas existem outros que poderiam ser dados, né? Mas Josué era um homem de Deus, Deus falava com Josué, mas todo mundo sabe, a Bíblia deixou muito claro no registro, ninguém conhecia a Deus tanto quanto Moisés, correto? Então, a segunda geração, Josué, ele entrou na terra, ele fez aquilo que Moisés queria fazer e não pôde, mas Josué foi menos um pioneiro, Josué não foi tão pioneiro como Moisés. Moisés pegou a nação lá do Egito, ele, assim, Deus operou coisas muito maiores, muito mais fortes, né? Embora sim, né? Eu estou falando mais fortes, mas teve cada sinal com Josué que vamos respeitar, até o sol parou, né? Então a gente não pode desprezar a importância da segunda geração. Mas vocês percebem, né, que a estatura, o relacionamento com Deus da primeira geração parece maior. Então isso é uma característica, isso não é uma escolha. Isso é uma coisa que acontece, Deus vai fazendo isso faz parte da história. Eu não tenho o que querer, falar assim, não, eu não quero ser Josué, não, eu quero ser Moisés. Eu quero ser, não, isso não é da minha escolha. É como eu já falei, o meu chamado, o que eu tenho que buscar, eu não tenho que querer ser Moisés, eu não tenho que querer ser Elias, eu não tenho que querer ser ninguém, eu tenho que ser o que Deus tem para mim, na minha geração. E se a minha geração é pegar a unção da primeira, então o que eu quero mostrar é que essa primeira geração, ela buscou diretamente em Deus. Moisés não recebeu esse chamado dele de outra pessoa, ele não recebeu a unção de outra pessoa, Davi também não. Davi veio depois de Saul. Davi pegou de Deus. Elias apareceu, que a gente nem sabe de onde que veio o cara. Apareceu de lugar nenhum. Apareceu lá na frente de Acabe. Dá até a impressão assim que ele passou pelas paredes e apareceu lá na frente de Acabe. Né? Porque do jeito que a história conta, como é que Elias, cujo nome significa o Jeová é o Senhor, né? Eu já falei isso, assim, quando se fosse assim, ser anunciado por um empregado, por um servo de Acabe, Acabe falou assim, olha, tem um homem lá fora que quer falar com o Senhor. Quem é? É Jeová é o Senhor. Porque quando eles falavam o nome, ele era como se estivesse falando na língua deles. Era assim, não era um nome Elias, que ninguém sabe o que é. Né? Era assim, tinha um significado. Jeová o Senhor quer falar com você, né? Porque o Senhor é ele. Né? Então, como é que Acabe ia deixar esse homem entrar? Então, mas nem fala sobre ser apresentado. Dá a impressão que ele foi entrando e todo mundo falou assim, quem que é esse homem aqui? E ele já foi entrando sem ninguém dar licença e chegou lá. Então Elias, todos eles eram homens que vinham diretamente de Deus, recebiam esse chamado de Deus, só que a obra deles era incompleta, eles tinham que passar para outra pessoa. Né? Então Deus tem chamados diferentes para cada geração e para cada pessoa, isso não é da nossa escolha, né? É da nossa... É assim, nós temos que buscar o que Deus tem para a nossa geração, para nós pessoalmente. Né? Outro aspecto é que eles recebiam a unção através de... Às vezes fala claramente que houve uma imposição de mãos, né? Por exemplo, Deus falou com Moisés, pega Josué na frente de toda a congregação, impõe as suas mãos sobre ele e passe da sua autoridade, passa do seu espírito. Elias passou o manto, né? Ele jogou o manto, né? Não sei como é que ele se lembrou quando estava indo embora, né? No redemoinho, assim, ele fala, o manto, deixa o manto lá para Eliseu, né? Então ele deixou o manto lá e Eliseu pegou o manto. Então com isso, isso era uma figura de que ele estava pegando a mesma unção. Então, há uma passagem de unção, há uma passagem de encargo, há uma passagem, né, como aquela corrida por revezamento, né, que a gente fala assim, passar o bastão. Então, assim, é uma corrida por revezamento. Uma pessoa corre por um tanto e a outra pessoa está lá no ponto esperando e o que estava correndo passa para o que vai entrar e assim por diante. Então, há uma passagem de unção. Mas o interessante é que cada um era diferente do outro. Nós vamos depois estudar a vida de Eliseu, nós vamos ver que Eliseu, ele recebeu o manto de Elias, mas ele era muito diferente. Eliseu é muito diferente de Elias. Ele tem um jeito diferente de agir, ele tem um ministério diferente. Elias é mais fogo do céu, consumindo, juízo. Eliseu é curando as águas para não serem salgadas, fazendo assim, Elias também ressuscitou, né, o filho da viúva, mas assim, a maioria dos milagres de Elias foram de juízo, e a maioria dos milagres de Eliseu foram de cura, de restauração, uma coisa positiva. Então isso é outro ponto, que há uma passagem de unção, mas isso não significa que você fique igual. E isso eu quero dar um exemplo, não vou citar nomes, mas provavelmente você vai lembrar de vários exemplos. Mas existem pregadores, líderes de movimentos, isso já teve no passado, tem agora, em que você não sei se você já teve essa experiência, né? Eu já liguei o rádio, e de uma igreja pensando, é o fundador da igreja que está falando. Mas aí eu vou escutando, não é o fundador, é um discípulo. Gente, ele pegou a entonação, ele pegou o jeito de falar. E se você vê também na televisão, você vai identificar do mesmo jeito. E não é só aquela igreja que todo mundo já está identificando, mas são todas. É incrível, já vi isso com pessoas que a gente conhece de perto. Né? Um pastor começa a levantar outros ministros, os que começam a pregar falam com gesto de mão, com né, com jeito de falar, com ênfase, igual. Então, o que eu quero dizer é que a passagem de unção não é desse jeito. Isso é imitar. Isso pode ser inconsciente, eu não estou nem falando isso para criticar. Eu estou falando assim, a passagem de unção não é você se tornar um pequeno ou depois se tornando um grande Elias, né? Eliseu não ia se tornar um outro Elias. Ele recebeu a unção, mas Eliseu é diferente. Deu para entender? Ele é diferente, porque a unção é a unção que estava sobre Elias. Mas a unção que vem sobre Eliseu, que estava sobre Elias, vai fazer algo na vida de Eliseu que é diferente. É outra geração, é outro momento, é outra pessoa que Deus está usando. Nós não somos tomados, né, como possessos, né, por um espírito que faz a gente falar com aqueles que chamam dos mortos, né, assim, a pessoa fala como se fosse aquela pessoa morta, com o mesmo, a mesma voz, esses fenômenos. Não é isso. O Espírito Santo enche a nossa vida e Ele me usa como eu sou. Eu posso ter recebido o bastão, posso ter recebido formação, posso ter recebido muita influência de um pai espiritual, mas isso não vai mudar a minha característica e não vai mudar o jeito que o Espírito Santo quer agir. Amém? Então, segunda geração recebe a unção, mas é de uma forma diferente, uma pessoa, é de uma forma singular. Okay? E a outra que também já falei, é que a coisa mais importante da segunda geração é que ela vai levar adiante a obra que Deus começou na primeira. Então, Josué não vai ficar orando, assim, Deus, que será que Deus tem para mim? Eu não quero seguir o que Moisés falou, eu quero eu ouvir de Deus. Então, vocês percebem o equilíbrio? Ao mesmo tempo que Deus vai fazer uma coisa diferente, Josué não é Moisés, ele vai ouvir de Deus do jeito dele. Josué não vai ficar subindo o Monte Sinai para ouvir de Deus. Assim, é diferente, a forma de Deus falar com Josué é diferente. Mas, por outro lado, ele não está lá buscando, será que é que Deus tem para a minha vida? Não, o que Deus tem para a minha vida é dar sequência àquilo que Deus começou a fazer na geração anterior. Então eu não preciso ficar pensando, será o que Deus tem para mim? Eu sempre falo, porque essa questão de achar nosso chamado é complicado. Não sei quantos já lutaram com isso, mas é muito complicado. Eu me considero uma segunda geração, porque o meu pai foi um homem que ouvia de Deus e que implantou muita coisa nos filhos desde uma idade pequena. Então, de certa forma, eu nunca fiquei perdido, será que eu vou achar Deus ou não? Mas a necessidade de achar o seu chamado e o que Deus tem para a sua vida, ela continua. Se não vamos ser cópiazinhas do anterior, nós temos que achar o que Deus tem para nós. Mas o que Deus tem para nós, eu passei por essas crises na minha vida. Eu passei por uma época que eu pensava, não, né, eu fiquei, houve crises, eu pensei assim que aquilo que, muita coisa que eu tinha recebido não era tão correto como eu pensava antes, passei por uma crise em que eu comecei a reavaliar tudo, mas enquanto eu não voltei e percebi que o que Deus tinha dado para mim seria uma sequência, não uma cópia, percebe a diferença? Não uma cópia. Eu não vou fazer as coisas iguais porque eu sou diferente. Eu posso tentar fazer, como no meu caso, eu posso tentar fazer como meu pai fazia. Eu posso gostar muito de um outro homem de Deus. Eu gostaria de ser como ele. Ou eu gostaria de ser como ela. Eu queria ser. Eu queria fazer as coisas iguais. Não, não é fazer as coisas iguais. Porque Deus tem uma coisa singular, diferente. Mas ao mesmo tempo, eu não preciso ficar buscando a direção em algumas áreas, porque a direção é, vamos dar sequência, claro, pela direção de Deus, mas vamos dar sequência àquilo que Deus já começou. Então, quando todos eles tiveram isso, mas vamos pensar em Salomão. Salomão era bem jovem, né, quando assumiu o trono, talvez menos de 20 anos, talvez um pouquinho mais, mas alguma coisa em torno de 20 anos. Então ele era bem jovem quando ele assumiu o trono. E ele não tinha muita escolha, porque O pai dele passou o encargo: você vai edificar uma casa para Deus. Não, não estou sentindo isso. Não estou, não é o meu sonho, não estou querendo fazer uma casa. Mas não era o pai dele. Quem que deu o encargo para ele? O próprio Deus. Mas eu acho isso maravilhoso. Tem que achar Deus. Salomão teve encontros pessoais com Deus. Isso fez toda a diferença. Ele teve encontros pessoais com Deus. Mas ele não ficou pensando: vou fazer uma casa ou não? Que jeito, que tipo de casa vou fazer? Isso ficou para Salomão decidir? Não ficou. Davi recebeu a planta. Ele não deixou muita coisa. Ficou alguma coisa, né? Depois Salomão fez contato com Irão, lá do rei de Tiro e tal, e fez outras coisas, mas não ficou muita coisa, porque os materiais foram ajuntados, ele tinha pessoas, muita gente, né, que Davi encarregou, falou assim: você vai ajudar meu filho. Então ele recebeu um encargo. Então muitas coisas, irmãos, nós vamos descobrir o que Deus quer com a nossa vida quando nós descobrimos o que Deus está fazendo na terra. Qual é a sequência? A geração passada, a gente tem ouvido testemunhos, hoje o mundo é muito mais complexo, né, do que no tempo desses homens aí. Deus só estava fazendo uma coisa na terra, lá em Israel. Deus não estava fazendo mais nada em outro lugar, só aqui. Então não era muito difícil saber o que Deus estava fazendo. Agora, hoje é muito complexo, concorda comigo? Deus não está agindo só no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem na Ásia. Deus está fazendo coisas em muitos lugares. E a geração passada, que nós temos que dar continuidade, também não é uma coisa muito simples. Porque se você estudar um pouquinho, nós temos até aquele livro, né, sobre a história não contada, que eu não posso fazer propaganda dela, desse livro, porque está praticamente sem exemplares disponíveis, né, mas vai ser relançado. Mas a história que não foi contada, a história da igreja do século XX, conta uma porção de coisas, uma coisa diferente. Cada capítulo daquele livro é uma coisa totalmente diferente. Deus fazendo na China, Deus fazendo discipulado, Deus fazendo milagres e curas, evangelismo. Gente, tanta coisa diferente aconteceu no século XX, aquele livro não é completo. Aquele livro tem algumas amostras do que Deus fez no século passado. E algumas daquelas pessoas que Deus usou ainda estão vivas. Muitas não, né? O Watchman Nee, tem gente mais do início do século XX, que lógico já foi embora, mas tem pessoas do movimento carismático que abalou praticamente todas as igrejas, denominações. Tem alguns dos pioneiros daquela época que estão vivos ainda, mas velhinhos. E a pergunta é: nós tivemos uma experiência tremenda semana passada. Alguém achou um vídeo de uma conferência que se passou em 1977. Né? Não vou perguntar quem estava vivo naquela época, né? Mas 77 já é, né, assim, mais de 35 anos atrás, 36 anos atrás. Então, lá naquele momento que a gente pegou, foi só uma amostra, alguém fez assim um apanhado, 2 minutos de um preletor, você sente só um gostinho de uma conferência que deve ter durado vários dias, mas encheu um estádio de mais ou menos 50 mil pessoas, com gente de todas as igrejas, católica, todas as denominações protestantes, judeus messiânicos, tinha gente do corpo de Cristo, e todo mundo cantando como um só, todo mundo falando. E era um estádio, né, que tem aquele placar. Em 1977 já tinha, né, esses placares, né, eletrônicos lá em cima. E teve uma hora lá que eles passaram como se fosse o placar do jogo que ganhou: Jesus Cristo é o Senhor. Aquele luminoso ficou vibrando, e a multidão que estava lá presente, parece que durante 20 minutos ficou aplaudindo sem parar, crendo na volta de Jesus, crendo na unidade. A gente fica assim, todo mundo ficou perguntando: gente, faz quase 40 anos Nós andamos para trás, nós não fomos para frente. A outra geração não pegou aquela unção e levou adiante. Claro que Deus tem um propósito nisso, Deus não está perdido. Mas houve erros, houve escândalos. Gente grande, né? Grande, pelo menos a gente considera que tinha grandes ministérios, caiu em pecado. Então houve grandes problemas. Aquele ponto que eles estavam ali naquele momento, um momento histórico, eles não foram dali para frente, foram caindo, retrocedendo. Aquele tipo de união que eles estavam demonstrando, hoje está difícil de achar. Você não tem mais. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil de participar de alguns encontros entre católicos e evangélicos. Foi uma coisa bonita. Agora que estão começando a fazer alguns encontros novamente. Mas para onde foi aquele momento daquela geração? Então, o que nós temos que descobrir é aonde nós estamos, o que falta e dar sequência. Ok? Então, essa é... esse é o nosso encargo. Ok, então isso mais ou menos estão completando esse assunto sobre o foco da história aqui em 2 Reis 2 é que Elias foi tomado, ele passou desta vida física, material, sem passar pela morte. Ele passou para o outro lado. Ele e Enoque, os únicos dois no Velho Testamento que passaram para o outro lado sem passar pela morte física. Então, essa história tem dois enfoques. Um é a sucessão, que nós estamos falando aqui. O outro é o próprio ato em si, o próprio acontecimento em si, que nós vamos começar hoje um pouquinho, mas nós queremos pensar um pouquinho juntos. Eu sempre falo com vocês, eu estou oferecendo o que eu tenho meditado, o que eu tenho conseguido pegar de outros homens, de outros pensadores, de outros homens de Deus, mas eu não tenho a resposta final, eu estou só compartilhando algumas coisas que eu penso, mas cada história, não sei se vocês conseguem captar essa ideia, cada história, cada profundidade, quando você lê essa história, é história, Elias foi uma coisa maravilhosa. Mas isso aqui tem muito significado para nós. E a gente fica aqui nessa aula, a gente fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas no mesmo capítulo. Não é isso que acontece com a gente? Mas nós estamos só riscando a superfície. Tem muita coisa aqui que eu fico pensando, Deus, eu sou insuficiente, o momento em que nós vivemos talvez é insuficiente, quando que Deus vai mostrar? Eu consigo enxergar, tem muito mais que eu não estou enxergando, dá para entender? Eu consigo enxergar que eu estou só vendo umas coisinhas, pensando em umas sugestões, mas tem muito mais coisas aqui. Então, eu não estou falando, eu vou entrar nesse assunto do arrebatamento de Elias. Eu entro assim como, quem sou eu para falar disso? Não entendo o significado, não entendo o que aconteceu, não entendo muito porquê, eu não consigo entender muitas coisas. Falar sobre a sucessão, acho que é mais fácil, né? A gente consegue ver mais exemplos, tá mais claro. Mas o que significa o arrebatamento, né? A tomada de Elias, né? Quem está seguindo o esboço, nós estamos no último ponto aqui, que é o significado do arrebatamento de Elias, ok? A primeira coisa que nós vamos ficar mais ou menos nisso hoje, a primeira coisa que não está na folha, mas que vocês podem colocar como um dos significados de Elias nesse momento da vida dele, é o paralelo entre Elias e Moisés. O que aconteceu com Elias não foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Moisés não foi arrebatado. A Bíblia fala claramente que ele morreu, só que ninguém sabe onde foi a sepultura, que são duas coisas bem diferentes, né? Não sabemos, né? Até acho que em Judas fala assim que houve uma briga no céu sobre o corpo de Elias, sobre o corpo de Moisés. que quer dizer isso? Né? Assim, às vezes a Bíblia joga umas coisas assim. Primeiro, por que que os anjos iam ficar brigando sobre o corpo de Moisés? E qual o significado disso? De onde que Judas descobriu isso, que não está no Velho Testamento? Qual foi a informação que Judas descobriu, né, que a gente não tem? Enfim, tem coisas que a gente não sabe, e se eu falar alguma coisa, vai ser uma especulação, porque a Bíblia não fala, então não adianta. Mas tem coisas que a gente pode tirar com algum proveito. Então, então a primeira coisa para falar sobre a importância dessa passagem de Elias é para mostrar que ele fez, não em tudo, ele fez um certo paralelo com Moisés. Elias, em muitos sentidos, ele é oposto de Moisés. Quem pode me falar uma coisa bem, bem fácil, assim, que Elias foi exatamente, assim, não podia ser mais oposto a Moisés? Chamada, né? Mas eu estou falando assim, eu estou pensando assim, né? O que que cada um representa assim na Bíblia? Agora já dei a dica, né? O que que cada um representa na Bíblia? Não acharam? O que que Moisés escreveu? 5 livros da Bíblia foram de Moisés, né? O Pentateuco todinho foi Moisés que escreveu. O que que Elias escreveu? Ele não falava, como é que ele também não falava quase nada, né? Assim, Elias é aquele que representa os profetas. No Novo Testamento, às vezes fala assim, Moisés e Elias. O que eles queriam dizer? A lei e os profetas. Mas quem são os profetas do Velho Testamento? Isaías, né, que a gente tem escrito, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os grandes, né, que são livros maiores, depois tem, né, vários menores. E Elias? O que que Elias escreveu? Nada, absolutamente. Para você pegar tudo que está registrado aqui, que Elias falou, não vai encher uma página. Talvez não vai encher uma coluna, acho que não enche uma coluna, assim, se você juntar tudo que Elias falou, coloca todas as falas dele, escreve uma atrás da outra, não dá quase nada. Nas histórias que fala Elias e Eliseu, por exemplo, Elias não conversa com Eliseu. No fim eles conversaram, né? Mas não fala o quê, né? Eles estavam andando e conversando quando o carro de fogo chegou. Então, Elias, ele é muito diferente de Moisés. Mas ele fez algo, ele fez duas coisas na vida dele, simbólicas. Ele fez duas coisas simbólicas que ligam Moisés com Elias. Duas coisas. Uma em 1 Reis 19, quando ele foi lá no Monte Sinai. Isso, ele estava lá no norte de Israel. Sinai não faz parte do território de Canaã. Fica ao sul, fica entre Israel e Egito. Então, ele tinha, né, nada, para nós tudo é perto lá, em Israel é pequenininho, né, então não tem nada que é distante. Mas para eles que iam a pé foi distante. Aliás, fala que Elias caminhou 40 dias sem comer, mas lógico ele não precisava de todo esse tempo para chegar ao Monte Sinai, mas ele caminhou 40 dias quando ele já estava na extremidade sul. Ele já estava na extremidade sul de Israel, caminhou mais 40 dias para chegar a Sinai. Mas por que que ele fez isso? E ele fez isso pela direção de Deus. Tem coisas que não são muito explícitas, tem gente que comenta e acha que Elias foi lá porque ele queria se comparar, mas se o anjo encontrou com Elias, deu comida para ele, falou assim, você vai precisar dessa comida, que você vai andar muito tempo, eu não tenho dúvida que ele foi ao Monte Sinai por direção de Deus, né? Para mim isso, eu não consigo duvidar disso. Então, duas coisas Elias fez para fazer um tipo de um paralelo com Moisés. Uma, em 1 Reis 19, ele foi para o Monte Sinai. E outra foi aqui, que nós já comentamos, que ele estava na região de Samaria, ou mais para o norte, ele foi para Gilgal, foi para Betel, foi para Jericó, isso tudo no capítulo 2 aqui, né, de Reis, e foi, atravessou o Jordão, chegou aqui no outro lado. Se tivesse só falado que ele atravessou o Jordão é comprido, ele não começa aqui, ele começa mais, bem mais para o norte da Galileia. Então, se tivesse apenas atravessado o Jordão, podia ter sido em qualquer lugar, mas a Bíblia faz questão de mostrar que ele atravessou perto de Jericó. O que vocês lembram sobre Jericó? Foi exatamente nesse ponto que Josué levou o povo de Deus, o povo de Israel, a entrar na Terra Prometida. E o que, que tinha acontecido pouco antes disso? Moisés tinha subido no Monte Nebo para avistar a Terra Prometida e morrer. Então, Elias faz a segunda coisa que faz paralelo com Moisés. Ele vai para o lugar, não fala que é o lugar específico, exato, mas pelo menos foi muito próximo, onde Elias foi tomado pelo carro de fogo e o redemoinho, ele foi levado embora, mais ou menos, muito próximo do lugar onde Moisés morreu. Então nós temos dois fatos, duas coisas que fazem uma ligação muito forte entre Moisés e Elias. E é nesse ponto, só quero comentar algumas coisas com vocês rapidamente, para a gente pensar sobre esse significado. Vamos pensar sobre o Êxodo. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Essa palavra Êxodo, todo mundo sabe o que é. Êxodo é sair, né? Êxodo. Então, nós conhecemos muito bem a história de Moisés e do êxodo do Egito, né? Foi a época que teve a Páscoa, que representa o nosso Cordeiro, que é Jesus, que foi morto, o seu sangue protegeu todos o sangue do Cordeiro protegeu todos os primogênitos no Egito, é o sangue de Jesus que nos perdoa do juízo de Deus. Mas esse êxodo, que é o ponto máximo, agora presta atenção sobre isso, porque a gente às vezes, assim, Êxodo é uma história muito conhecida, mas às vezes a gente não faz uma ligação correta. Quando Deus tirou o povo do Egito, que ele fez 10 pragas, julgou o faraó, Egito era o país mais poderoso naquela época. Em toda a Bíblia, essa história é lembrada como o momento em que Deus formou um povo. Ele sempre fala, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Vocês lembram dessa frase? Que acontece muitas vezes. Não só nos primeiros livros, mas aparece depois nos profetas, aparece em vários lugares. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando foi que Deus, Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha acontecido antes, mas quando é que Deus se tornou de fato o Deus do povo? Não só o Deus dos patriarcas, mas o Deus do povo. Foi na Páscoa, foi quando, assim, culminando, né, as 10 pragas, quando morreram todos os primogênitos, eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho. Então foi um dos momentos, é um momento único na história em que Deus revelou seu braço forte à vista de todas as pessoas que estavam por perto ali. Lembrem que durante a história, Deus não se revela, é muito difícil. Deus se revela, mas assim, na intimidade. Deus fala só com o povo, ou só com uma pessoa. Deus, mesmo com Elias, foi só com Israel, as outras nações não viram. Mas com Moisés, a grande importância de Moisés é que no tempo dele, no tempo deste êxodo, Deus revelou diante das nações. É o Egito. Mas Egito representa um povo fora de Israel. Deus não está se revelando só para o seu povo. Normalmente na história, até quando a gente vê assim, hoje tem muita coisa na televisão e tal, e milagres, mas você já viu alguém conseguiu? Pode até ter alguém ter conseguido, mas eu não vi ainda. Um milagre, eu sei que na televisão tem muitos casos, talvez nem sejam genuínos, mas você sabe muito bem que Deus cura, não é verdade? Deus cura. Deus cura, Deus ressuscita dos mortos. Mas alguém conseguiu filmar isso? Será que... Eu já vi filmagem das pessoas, assim, eles falam assim que algumas pessoas tinham caminhões de muletos que saíam, assim, mas alguém conseguiu filmar o cara sentado numa cadeira de rodas, paralítico, no momento em que ele... Eu não vi ainda. Eu acho que até pode ter tido, né? Tem aquele missionário Osborne que ele falava com os muçulmanos, você crê em Deus? E assim a pessoa abria os olhos, ou os surdos ouviam, os cegos, assim, aconteciam coisas. Mas normalmente isso não consegue ser provado cientificamente, não consegue ser filmado. Se foi, alguma vez foi muito exceção. Mas normalmente, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus não está interessado em se revelar por provas científicas para um mundo que não crê. Eu fico coçando de vontade de ver as pessoas, os ateus, aqueles que falam, que ficam nos argumentos, eu fico com uma vontade imensa, assim, gente, traga um paralítico, ore por ele e que o homem ande na frente dos ateus. Por que isso não acontece? Que Deus não quer convencer os ateus através de um milagre visível. Pelo menos isso é o que a gente observa. Tem muitos milagres acontecendo, tem. Mas não são passíveis de serem documentados, não são passíveis de serem vistos por todas as pessoas. Então o que eu estou querendo dizer? Que... Só, assim, na história da Bíblia, Jesus fez muitos milagres e tal, mas muita gente não creu, né? Jesus curou aquele cego em João 9, o cara, todo mundo conhecia, e mesmo assim eles ficaram tentando dar explicações, não é esse, parece com ele, mas não é. Gente, é incrível como todo mundo vai achar um jeito de não acreditar. E Deus permite isso por enquanto. Mas teve um momento na história, e mesmo esse momento na história, você pode ler os livros de história do mundo, ninguém acredita que isso aqui foi um fato histórico. Os historiadores seculares não acreditam nisso. Mas naquele momento, Egito, com toda a sua incredulidade, com todos os outros deuses, eles viram Deus agindo. Eles viram os sinais, eles tiveram os primogênitos mortos, eles passaram no Mar Vermelho, o povo de Israel passou e eles afogaram, eles viram. Então o que eu estou querendo dizer? O Egito, o momento do Egito, o momento do Êxodo, é o momento em que Deus desce, é o momento em que Deus mostra o braço, não é daquele jeito que vai ser na segunda vinda. Na segunda vinda, todo olho vai ver, todo joelho vai dobrar, todo mundo, né? E não é isso? Nunca isso vai acontecer antes da segunda vinda. Mas, no Êxodo, algo parecido, bem simbólico, bem menorzinho, mas aconteceu. Deus se revelou às nações, Deus revelou o poder dele ao faraó, aos oficiais. Os mágicos do Egito fizeram alguns milagres iguais, não foi? Mas chegou uma hora que não conseguiram mais. Então Deus foi mostrando, eu sou mais poderoso do que os mágicos, eu sou mais poderoso do que Faraó, eu sou mais poderoso do que os outros deuses. Ele foi mostrando. Mas esse é um momento único. Isso não acontece todo dia, isso não acontece nas outras gerações, isso por mais que a gente queira, Deus mostra esse povo, mostra o Irã, mostra a Rússia, mostra a China, mostra Fidel Castro, mostra esse povo. Ele não faz isso. Ele não faz, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, só rapidinho assim para a gente ver. Houve um momento único na história, que é o Êxodo. Normalmente, eu mesmo lembro assim que eu sempre pensava na Páscoa. Bom, a Páscoa é toda essa história do Egito e da Páscoa, é a história da nossa salvação. É o começo. É, Jesus morreu na cruz, ele que é o Cordeiro. Mas quando você começa a fazer o paralelo, você vai ver que esse êxodo tem a ver com algo muito além da Páscoa. Porque este êxodo aqui é justamente os sinais que aconteceram aqui que aparecem em Apocalipse 11, as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Moisés e Elias. E lá fala que antes da volta de Jesus, antes da volta de Jesus, vai ter um testemunho pelas duas testemunhas. Vai ter um testemunho que Deus vai deixar na terra antes de Jesus voltar. Por que Deus quer dar um testemunho antes da volta de Cristo? Por quê? Por que Deus faz as coisas? Mesmo quando a gente morre, por que Deus faz isso? Sempre porque Ele quer redimir, Ele quer levar ao arrependimento. As pessoas pensam naquele terremoto do Haiti como se fosse juízo. Sim, houve juízo, mas não especificamente contra Haiti. Houve algo forte para acordar a gente. Mas por quê? Morreu muita gente. Mas o desastre não é para quem morreu. Quem morreu ali, talvez muita gente que morreu, estava com Jesus. Eu não sei, ninguém sabe quantos, né? Mas eu quero dizer assim, o problema não é quem morreu. O problema é quem não morreu e não prestou atenção. Então, por que que vai ter um forte testemunho? O que que vai acontecer em Apocalipse 11? Fala que vai ter um testemunho. As duas testemunhas vão profetizar vestidas em pano de saco, quer dizer, eles estão sofrendo, eles não estão ali como que assim, nós somos os tais, eles estão ali como quem está sofrendo junto. Você se vestir de pano de saco é luto, é choro, é sentindo dor pelas coisas que vão acontecer. E ali fala que vai acontecer coisas como aconteceram no Egito, e coisas como aconteceram no tempo de Elias, fogo do céu, fechar os céus para não chover durante 3 anos e meio, lá fala sobre esse tipo de sinal. Então Deus vai fazer coisas no fim, como Ele fez no Êxodo. O que Ele fez no Êxodo? Ele mostrou o poder dEle. Esse Deus que só os cristãos acreditam, essas curas, esse sobrenatural que hoje as pessoas banalizam, até cristãos, até teólogos, não acreditam nessas coisas. Você, dependendo do comentário, você pode abrir um comentário e você vê que as pessoas não acreditam que isso aqui realmente aconteceu. As pessoas não acreditam no sobrenatural. Eu não acredito em tudo que falam por aí, por favor. Não estou falando sobre acreditar em todo mundo que fala alguma coisa que aconteceu. Não estou falando que a gente acredita em tudo. Mas eu acredito que Ele é poderoso, que Ele faz. Pode ser que algumas pessoas comecem a contar e não seja totalmente verdade. Eu não tenho como avaliar. Mas o que eu estou dizendo é que hoje, mesmo acontecendo milagres, mesmo como aquele cego de João 9 dizendo, eu era cego desde a nascença e estou enxergando, mesmo assim as pessoas não acreditam. Não acreditam no sobrenatural. Mas antes da volta de Jesus, eu não sei como, eu só estou falando o que eu estou enxergando na Bíblia. Mas o que ele fala que vai ter um outro momento na história em que ele vai mostrar o poder dele e vai ser visível. Agora, antes, então esse aqui seria, na verdade, o último aqui. Mas eu só queria mostrar que tem outros momentos na história que são parecidos com o Êxodo, mas não com essa forma de Deus agir com fortes sinais. Se você quiser fazer uma espécie de linha aqui, você pode fazer isso aqui, ó. O Êxodo, com todos os sinais, só vai ter um semelhante, que é nos últimos dias, antes da volta de Jesus. É a única vez que vai superar, vai ser igual e superior ao poder de Deus demonstrado na época de Moisés. Mas houve outras épocas, eu deixei um em branco aqui, tá? Mas houve outros momentos em que Deus faz uma comparação, não em sinais, mas ele faz uma comparação. Existem outros momentos na história que precisam de um êxodo. Por que que precisava de um êxodo aqui? Agora vamos não pensar em sinais, vamos pensar num aspecto. O que que era o êxodo? O êxodo era a saída de Israel de onde? Do Egito. Mas o que que tinha no Egito? Escravidão. Então, o êxodo é quando o povo de Deus está escravizado. O povo no Egito já era povo de Deus. Eles fizeram uma aliança coletiva, conheceram a Deus mais pessoalmente através do êxodo. Mas eles já eram povo de Deus, eles eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles eram povo de Deus, mas estavam escravizados. E isso acontece em muitas outras ocasiões. Então, eu só quero mostrar aqui, Babilônia, quando que é esse momento aqui? Depois dessa época que nós estamos lendo na Bíblia, lá na frente, o povo vai ser levado para o cativeiro, para o exílio. E eu só quero ler um texto para vocês verem como Deus faz uma comparação com o êxodo. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 7. Portanto, vem dias, diz o Senhor. Jeremias, só lembra de um fato aqui. Jeremias está falando durante esse período. Período que eles estavam sendo levados para o cativeiro e até uma parte do tempo que eles já estavam no cativeiro. Então, Jeremias já está falando sobre esse tempo em que o povo de Israel voltou a ser escravizado. Eles foram levados para a Babilônia como escravos. Aí ele fala, portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Ué, por quê? Eles não vão dizer mais? Não é estranho isso? Vem dias em que eles não vão mais falar, porque até então todo o povo sempre falava, quando que nós começamos a nossa história como povo? Quando nós saímos do Egito, na Páscoa, esse foi o começo. E a história que Deus falou assim, é para vocês passarem para os seus filhos, eles vão passar para os filhos, sempre tem que contar, todas as vezes que come da Páscoa, que era uma celebração anual, todas as vezes vocês têm que contar, e é uma coisa impressionante quando você vê o costume judaico. A gente teve oportunidade no museu assim, lá de ver eles falando assim, como que as famílias judaicas, lógico que não são todas, né, mas aqueles que realmente mantêm a tradição, como eles oferecem oportunidade, eles não vão contando assim, gente, eu vou contar a história da Páscoa. A história da Páscoa na família, nesse momento da tradição, era uma criança tinha que fazer a pergunta. Você não contava a história sem ter a pergunta. A criança tinha que perguntar, mas por que nós estamos fazendo isso? Por que que a gente come? Por que esse costume? Por que que faz isso? E a partir dali eles contavam toda a história, reviviam aquele momento, eles encenavam certas coisas, eles esperavam que Elias fosse voltar em alguma Páscoa. Eles guardavam um cálice e alguém batia na porta, eles encenavam mais ou menos como que podia ser quando Elias fosse voltar. Por que Elias voltar na Páscoa? Porque faz parte do Êxodo. Agora, se isso era tão importante, é o centro até hoje, é o centro do judaísmo, é o centro, é a celebração que eles fazem de quando eles começaram a ser povo de Deus. Ele falou assim, não, vem dias em que não vai falar mais assim não. Por quê? Porque vai ter um outro acontecimento maior. Não é porque eles estão esquecendo do êxodo do Egito. Vai ter um acontecimento maior. Então a gente não vai mais falar do êxodo do Egito. Nós vamos falar de outro êxodo. Tem um outro êxodo maior. E qual que é no versículo 8? Não é tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado. Tem um outro êxodo que já aconteceu. Concordam comigo? Já aconteceu esse segundo êxodo. Já aconteceu, é um milagre moderno que ninguém, assim, tem gente que presta atenção, mas tem muita gente que não consegue ver a importância disso. Assim como Deus um dia fez o povo sair do Egito, vai ter um êxodo maior. Por que que é maior? Porque agora não é do Egito, é de todos os países da terra, de todas as nações. Tem judeus que já voltaram, que ainda estão voltando. Então é um segundo êxodo. A Bíblia fala dessa época, que foi com Esdras e Neemias, mas na verdade está acontecendo de novo numa escala maior hoje, mas ainda não é o último. Esse êxodo não é esse que eu estou falando, é? É um êxodo importante. É um êxodo importante. Judeus saindo de todas as nações para onde eles foram lançados e voltando para a terra prometida, que Deus prometeu para eles. Mas não é aquele êxodo como foi no tempo do Egito, com pragas. Houve muitas coisas fantásticas. Quem sabe das histórias, ou de ter vivido durante a época, ou de ter ouvido falar da guerra dos seis dias, mesmo de 48, assim, você pegar um livro qualquer, aliás, tem um livro muito bom que chama Êxodos, né, que conta, né, assim, sobre grande parte da história. É uma coisa fantástica, gente. A gente considera como hoje todo mundo, assim, tem os judeus em Israel que estão fazendo muito problema, deviam parar de ficar brigando lá. Hoje o mundo considera uma coisa negativa. Gente, leia a história dos judeus, é coisa impressionante. Foi um segundo êxodo, ok. Esse aqui, Reino das Trevas, eu não vou ler, mas é Colossenses 1:13, se você quiser anotar. Isso aqui não temos tempo para parar aqui. Se a gente fosse tentar fazer um estudo sobre esses êxodos, eu garanto que a gente poderia ficar tranquilamente por 3-4 meses, no mínimo, estudando isso aqui, porque isso aqui é fantástico. Jesus foi um novo Moisés, Jesus tirou o povo outra vez, ele fez um novo êxodo. Ele fez um novo êxodo. Quando foi que Jesus morreu? Justamente na Páscoa, cumprindo a Páscoa, fazendo. Mas tem muitas coisas na vida de Jesus. Esse Colossenses 1:13 fala assim, que ele nos tirou do império das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, é um êxodo. Foi um novo êxodo que aconteceu com Jesus, cumprindo as figuras, mas ainda não foi daquele jeito. Ok, nós estamos com falta de tempo, mas eu só queria colocar aqui, o que está faltando aqui? Elias, por que Elias foi para o Monte Sinai? Por que ele morreu justamente no lugar onde Moisés morreu? porque precisava de um novo êxodo. Esse aqui é muito mais escondido, não foi, não se completou, foi só uma figura. Nós vamos falar depois sobre o Rio Jordão, sobre Eliseu, né? Então nós vamos voltar, mas eu só queria que vocês colocassem aqui Elias, porque ele foi, atravessou o Jordão, morreu do outro lado do Rio Jordão, para mostrar que o povo estava fora da terra prometida. Eles estavam dentro da terra prometida, mas ele foi morrer fora, do outro lado do Rio Jordão, lá naquele lugar onde Josué precisou levar o povo para dentro da terra. Ele foi para lá para dizer: gente, vocês estão na terra prometida, mas vocês estão servindo Baal, vocês estão com outros senhores, um governo humano que Deus não mandou, vocês estão em escravidão de novo, precisa de um êxodo. Gente, em muitas épocas na história nós precisamos de um êxodo, são êxodos parciais, mas faz parte, eu quero só terminar aqui para vocês verem a sequência, mas cada um desses pontos a gente poderia aprofundar mais e sentir mais, mas eu queria que vocês vissem esse panorama. Então teve o grande êxodo do Egito, depois tem esse de Elias, que ele estava procurando levar o povo de volta para Deus. Então era um êxodo do governo humano, um êxodo da idolatria, um êxodo para fora daquilo que eles estavam vivendo para voltar para o que Deus queria. Então, Deus nos tirou do Egito lá atrás, mas existem muitos outros momentos na história que o povo precisa de um novo êxodo. Daí teve o êxodo de Babilônia, se você quisesse colocar, teve o êxodo moderno, né, também de todas as nações da terra, né, até não coloquei aqui, mas poderia ser incluído. Mas teve o êxodo espiritual que Jesus fez, nos tirando do reino das trevas. Mas eu só queria ler rapidamente, terminar lendo dois ou três textos do Apocalipse, para mostrar que vai ter um grande êxodo final. Esse êxodo final vai ser um êxodo com fortes sinais, como no tempo de Moisés. Tempo das duas testemunhas de Apocalipse 11 promete isso. Vai ter um testemunho. Jesus não vai voltar visivelmente sem dar um testemunho antes. Agora, presta atenção, eu estou repetindo isso, eu queria que isso ficasse gravado. Por que vai ter um testemunho antes? Jesus vai voltar, ele vai consertar tudo, todo o joelho vai dobrar, como muitos de nós, assim, a gente fica pensando: Jesus, vem logo, você está esperando o quê? Resolva essa bagunça, resolva tudo. Quando o Senhor voltar, aí resolveu tudo. Tudo que acontece de avivamento, de reforma, de coisas novas, parece que não resolve. Por um tempo vai bem, mas depois cai de novo. Então Jesus, volte. Quem vai consertar mesmo é o Senhor. Mas tem um problema. Quando Jesus voltar, não vai ter mais chance. Então, por que ele manda um testemunho antes? Para dar chance de arrependimento. E essa chance de arrependimento, primeiro ele dá aquelas chances suaves, né? Suaves, falando, advertindo, estou avisando, ele manda profetas, ele tem a palavra, tem sinais de curas, ele vai mandando uma porção de sinais suaves, mas vai ter sinais. Os sinais das duas testemunhas, né, Apocalipse 11, não são suaves, são juízos, é acontecendo essas coisas como aconteceu naquela época, água se transformando em sangue, pessoas morrendo, fome, falta de chuva. A gente tem essas coisas parcialmente, mas vai acontecer de uma forma... Eu não sei como é que vai acontecer, eu não tenho como dizer como que vai acontecer, mas o que a Bíblia fala é que na tribulação final, no domínio humano que está aumentando, no domínio satânico que vai fortalecer no fim, as coisas vão piorar no mundo, as coisas vão piorar. Mas nesse tempo... Deus vai dar testemunho antes de Jesus voltar, de não ter mais chance e julgar quem não aceitou o momento oportuno, não creu, não confiou, antes desse momento, ele vai mandar sinais, alguns sinais duros, como o terremoto do Haiti, como outras coisas, como tsunamis, essas coisas já fazem parte, Jesus falou, vai aumentar, essas coisas são o princípio das dores, não foi o que ele falou? Vai acontecer um monte de coisas ruins, e aí ele fala assim, isso aí é só o começo, isso aí é só o começo. Mas por que que Deus faria isso? Por que Deus permitiria? Por que que Deus permite enchentes? Por que que Deus permite desastres, catástrofes? Por quê? Para arrependimento. A chance não é para quem morreu. A chance é para quem não morreu e prestou atenção. Então, leia comigo, por favor, Apocalipse 7. Eu não vou ler toda essa passagem, mas começa no versículo 9, 7 e 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão. Quando tem grande multidão, geralmente está do lado do bem ou do mal? Quando você vê assim uma grande multidão. Hoje. Né? Onde que, né? Meu pai sempre falava assim, você vê muita gente ajuntando na rua, vai na direção oposta. Porque se tem muita gente ajuntando, é uma briga, é alguma coisa assim, e não é para ir para lá. Mas todo mundo, assim, às vezes até causa outros acidentes na estrada, porque teve um acidente e todo mundo fica parando ali para olhar. Então, onde tem uma grande multidão, geralmente não é. Mas aqui é. Aqui é povo de Deus. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro. Eu estou só lendo esse texto aqui, porque eu queria que você visse o grande êxodo final. Ele tirou uma grande multidão aqui com Moisés, não foi? Uma grande multidão, eles falam que é de 2 a 3 milhões de pessoas. Mas isso aqui é uma multidão que não vai conseguir contar. E quem é essa multidão? O anjo perguntou, o ancião perguntou, perguntou para João. Então, versículo 13, um dos anciãos me perguntou, esses que estão vestidos de branco, quem são eles? De onde vieram? João, coitado, falou assim, eu sei lá, como que eu posso saber? Acho que você que devia responder para mim, né? Você está me perguntando. Isso acontecia com Daniel, é aquela história assim, Deus pergunta porque ele quer que a gente tenha curiosidade, ele não vai contando, quando ele pergunta, é mais ou menos assim, por que você não perguntou ainda? Não é que João sabia, era que era assim, você está aí vendo esse povo, você não perguntou, por que você não perguntou? Então eu vou perguntar para você, quem são esses? Senhor, eu não sei, aí ele responde, versículo 14, disse-me ele, estes são os que, a minha tradução fala vieram, mas a tradução correta é saíram. O êxodo é quem sai de lá de dentro. Esse sair, esse êxodo, você tem que representar mais ou menos assim. Esse aqui é o reino do mundo. É a escravidão. Nós, o êxodo é sair de dentro disso aqui para fora, Eclésia. Sair para fora. O êxodo tirou o povo de Deus, povo de Israel, tirou do Egito. Aí tinha uma outra jornada para chegar até na Terra Prometida, né? Mas o êxodo, isso aqui é o êxodo. Isso aqui é o êxodo, é sair. E quando a gente pensa assim, mas o êxodo já aconteceu, nós já saímos do mundo. Não, a Bíblia fala que nos últimos dias é povo de Deus, aqui também era povo de Deus. Você acha que a igreja está debaixo do domínio de Deus hoje? No sentido assim, prático da nossa vida? Quem que é o Senhor da nossa vida? Quem que está mandando a gente a juntar barro, fazer tijolos para construir a cidade do mundo? Quem que está fazendo isso com a gente hoje? Nós estamos sendo obrigados, e a coisa está ficando pior, mais difícil. Então, e no fim, vai ficar muito mais difícil ainda. Não vai conseguir vender nem comprar, tem a marca da besta e tal, um monte de coisa que fala sobre o fim. Mas o que eu queria mostrar, assim, vai ter um êxodo, um grande êxodo. E esse êxodo vai ser para valer. Porque quando tirar esse povo todo, Jesus volta e reina. Então ele fala, de onde? De quem que é essa multidão? Não sei, Senhor. São esses que saíram de dentro, saíram desse domínio, saíram dessa situação de domínio que está sobre nós hoje. Deus vai tirar um grande povo no final. E isso que ele mostrou no Egito, das 10 pragas, era uma figura pequenininha. O êxodo final vai ser muito maior. Muito maior. E Moisés e Elias são as duas testemunhas que vão testemunhar disso. E os sinais e milagres que vão acontecer, alguns de juízo mesmo, mas são para isso, para a gente sair, para a gente crer, para a gente olhar para o reino que vem de Deus, para a gente não colocar nosso coração nas coisas aqui. Ele vai tirar, ele vai tirar. É perigoso, alguns não vão seguir, mas ele vai tirar. Esse aqui me anima muito, é uma multidão que ninguém consegue contar, uma multidão enorme em pé diante do trono. Esses são os que saíram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, falando para o Cordeiro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Isso aqui é a Páscoa. Mas é no último tempo que essa Páscoa vai chegar à sua plenitude, que vai realmente acontecer o que ele quis fazer na Páscoa. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de onde? De toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus os fizeste reino. É um êxodo, é um êxodo. Ele tira dali e torna um reino e sacerdotes. Então, esse é o cumprimento real, e é essa ligação que nós estamos querendo fazer. Elias foi muito diferente de Moisés, mas ele é o complemento. Moisés é a palavra escrita, Elias é a palavra falada, a unção do Espírito, mas os dois fazem parte. Por que que Elias fez ligações com Moisés? Porque ele também faz parte desse processo de Deus de fazer um êxodo completo. E este êxodo completo vai ser no final de toda a história. E eu acho que nós estamos chegando bem perto. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelas promessas, ó Deus. Nós não queremos olhar para as dificuldades que virão sobre o mundo, sabemos que virão, mas queremos olhar para esse momento glorioso do êxodo que vai realmente formar um povo que vai ser o teu reino, a tua noiva, o teu descanso para toda a eternidade. O Senhor vai resgatar uma multidão que não tem jeito de contar, de tão grande que é. E nós queremos fazer parte. Queremos entrar no processo que o Senhor tem para nós hoje, na nossa geração. Aonde nós estamos nisso, só o Senhor sabe. Mas o Senhor tem algo a fazer, algo a preparar, a fundamentar em nossas vidas. E que o Senhor possa nos tirar verdadeiramente, já por antecipação, já nos tirando do reino, da escravidão, do domínio, dos senhores que não pertencem a ti, que não são do Senhor. Queremos viver verdadeiramente no teu reino, Senhor. Já por antecipação, mas sabendo que no fim o Senhor vai fazer um grande êxodo prático e real. E o Senhor vai cumprir todas as coisas e voltar para estar conosco para sempre. Senhor, que nós possamos viver nessa expectativa e possamos cumprir o nosso chamado dentro do teu grande plano. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.